Eu gosto de pensar em páginas web, páginas de sites, como um documento Word. As páginas são escritas, na verdade, como você está vendo a página, ou seja, de cima para baixo, como nós fazemos um documento Word ou num Google Docs. E aquelas formatações que parecem também formatações de documento, como negrito, itálico, imagens e tudo aquilo que nós fazemos num documento Word, num documento Google Docs, tudo aquilo, em vez de estar sendo formatado como nós fazemos nos documentos, aquilo usa alguns códigos para dizer o que é aquilo. Então, em vez de colocar um negrito, escolher o negrito, usa-se um código entre nos dois lados da palavra ou da frase, e quando o navegador, por exemplo, o Chrome, abre aquele código, ele vai lendo de cima para baixo e vai olhando aqueles códigos e vai te mostrando a formatação. É basicamente isso que cria páginas web. Estou simplificando, existem coisas mais sofisticadas e muito mais avançadas que isso, mas para escrever online é basicamente isso que você precisa saber. Por exemplo, se nós queremos criar um parágrafo, o que eu vou usar de código, essa separação, esses blocos, é um P. Começo com um P dentro de um símbolo de maior que e menor que, na verdade menor que e maior que, e depois eu vou encerrar isso com barra P. Quem está só ouvindo esse episódio, eu recomendo que assista também o vídeo, porque eu estou demonstrando algumas coisas em tela, mas eu vou tentar explicar à medida que eu vou falando. Então, quando eu tenho mais de um parágrafo, eu vou colocando esse P e o barra P no final. Significa que eu quero que o parágrafo comece naquele ponto e termine naquele outro ponto. Para um negrito, eu vou usar strong. E sabe que se usava no passado e funciona até hoje? Um B, igual lá no Word, que é de bold. Então, eu posso até usar um B, se eu quiser, vai funcionar. Para o itálico, adivinha só o que se usa? Um I. Começo com um I e termino com um I. E assim por diante. Esses códigos não são difíceis de decorar. E hoje em dia, tenho certeza que você pode pedir para uma IA construir uma página inteira para você. O que eu quero aqui hoje é te mostrar a raiz de tudo, para que você entenda como as coisas funcionam. Depois você pode fazer, construir isso da forma que você quiser. E eu não sou especialista, eu não sou desenvolvedor. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando a internet surgiu, lendo os códigos das páginas dos outros. E é assim que tudo acontece, da sua loja online, do Facebook, até uma página básica, um blog básico, tudo está escrito com esses códigos. Então, se você entende isso, eu acho que muda completamente a sua forma de enxergar aquela construção, mesmo que você peça para IA construir. Muitas coisas no meu novo site eu tenho pedido para IA fazer, mas quando eu peço, eu tenho conhecimento, eu sei o que está acontecendo por trás, então eu posso pedir de uma forma muito específica. Com o documento salvo em formato .html, eu posso clicar nele e ele vai abrir no seu navegador padrão. A maior parte das pessoas usa o Chrome, no meu caso eu uso o Vivaldi, e é por isso que quando eu clicar, ele vai abrir o documento no Vivaldi. E ele vai abrir esse documento respeitando as formatações que nós fizemos. Ele vai criar os parágrafos, ele vai criar o itálico, ele vai criar o negrito. Ele está abrindo localmente, como se fosse um documento Word, como se fosse um documento Google Docs, só que está abrindo no navegador web. E se você um dia colocar esse documento num servidor, as pessoas que acessarem o endereço vão conseguir assistir fazendo um podcast, um vídeo pensando em assistir, mas as pessoas vão conseguir ler aquela informação e até assistir documentos que estão, vídeos, aí olha que confusão, e até assistir vídeos que estão embutidos naquele documento. Antes de passar um pouco para a próxima parte, em que eu quero conversar um pouco sobre as ferramentas e mais um pouco, e um pouco além no meu processo de migração do site para uma outra plataforma, quero compartilhar com você mais um detalhe técnico. Eu disse que toda página web tem esse formato, tem essa extensão .html. Mas sabe quando um site tem barra alguma coisa? No meu caso, por exemplo, eu tenho vladcampos.com/ mentoria. Aquilo é mentoria, não passa de uma pasta. Então, se eu criar aqui, por exemplo, mentoria, eu tenho agora o barra dentro da página aqui, site. E é exatamente assim que acontece. Então, se eu movo esse teste para cá, ele está a principal página do meu site. Eu vou fechar e começar novamente para ele saber que nós movemos ele. Então, agora ele sabe aonde ele leu aquilo. E voltando lá para a nossa subpasta, uma outra dica. Quando eu crio uma pasta, se eu quero que uma página abra como padrão sempre que eu entrar naquela pasta, basta chamar aquela página de index. Então eu vou chamar ela de index.html. Salvar. No meu computador provavelmente não vai funcionar, mas num site, ao digitar mentoria, ele vai abrir a página index e mostrar o que nós temos dentro da página index. Esse é o básico do básico, o princípio de tudo. E como você pode perceber, não tem nada de complicado. Por trás de tudo que nós navegamos online, existem coisas assim, simples, textos simples, e hoje em dia, com algumas outras sofisticações, outras linguagens mais sofisticadas que fazem animações e outras coisas, mas a base é exatamente isso. Eu tenho esses textos, e quando eu tenho a barra, significa que, na verdade, eu tenho uma pasta dentro da pasta principal onde está o site, ou subbarras, eu tenho pastas dentro de pastas. É basicamente isso. Foi assim que eu comecei produzindo os meus primeiros sites. Fazia no computador, escrevia. Você pode usar qualquer editor de texto. Para quem está assistindo, eu usei um editor de texto um pouco mais sofisticado, que ele mostra cores e tal, mas qualquer, até o Word, se você salvar como .html, você está criando uma página web. Acho que até no Google Docs tem uma opção para salvar como .html, salvar como web, alguma coisa assim. E foi assim que eu comecei. E depois que começou a se popularizar a web, porque isso é um pouco, por mais simples que seja, exige um pouco de entender o que está acontecendo. E naquela época, quando eu comecei, eram livros, e antes dos livros era ver o que tinha por trás dos sites. É possível você olhar qualquer site, ver como aquele site é construído, porque, de novo, tudo que o navegador web está fazendo é lendo um texto para você e mostrando de uma forma mais bonita. E foi assim que eu aprendi. São os chamados sites estáticos. Eu escrevo alguma coisa e aparece ali. E depois isso foi evoluindo para simplificar a vida para outras pessoas. E foi aí que surgiram os blogs. Os blogs eu posso escrever dentro do próprio site, e aquilo que eu estou escrevendo numa caixa de compor, na verdade, está sendo traduzido para isso que eu mencionei aqui hoje, para esses códigos todos. Aquilo traduz, o próprio sistema traduz aquilo e cria a página que aparece. Que na prática é a mesma coisa que acontece quando se faz um post no Facebook, por exemplo. O Facebook não passa de um blog, com toda a sofisticação do Facebook. Todas as redes sociais não passam, na verdade, de blogs. Você está compondo alguma coisa, o mecanismo por trás está construindo, colocando as formatações, colocando a imagem e te apresentando uma página, que é exatamente isso que eu mencionei aqui hoje. E essa sofisticação de simplificar a vida foi o que eu mencionei, que eu tenho mencionado nos últimos episódios, que acaba te prendendo de certa forma, porque você está limitado ao que a plataforma te oferece. Não tem problema se você quer fazer algo simples e funciona para a maior parte das pessoas usar uma plataforma e produzir os seus textos, as suas coisas na plataforma, e até mesmo usar um pouco desses códigos que eu mencionei hoje e códigos mais avançados. Algumas plataformas permitem que você modifique um pouco a aparência, cores e coisas desse tipo, usando códigos que vão fazer essas modificações na plataforma. Porém, você está sempre limitado à plataforma. E foi por isso que eu escapei, resolvi escapar dessa plataforma que eu tava usando. Se não ouviu o episódio passado, recomendo que ouça para entender um pouco mais o contexto aqui, por que que eu estou dizendo tudo isso. E eu escapei usando um semi-escape. Uma semi-fugida. Porque eu estou, por enquanto, usando um espaço que simplifica a publicação online. Eu poderia, por exemplo, alugar o meu próprio espaço e e fazer tudo que eu quisesse naquele espaço, construísse exatamente como eu quisesse. Eu estou quase lá, esse é o plano futuro. Por hora, eu estou usando um espaço chamado NeoCities, neocities.org, que, na verdade, é como se fossem vários espaços, vários apartamentos de um edifício. Ele te dá um apartamento e você vai lá e mobília, faz as coisas como você quer, pinta a parede. É como se fosse um apartamento cru, sem nada, sem tá pintado, sem piso, sem nada. Só o quadrado ali, só o espaço dentro, até mesmo sem as divisórias. Imagine um quadradão, você abre a porta, um quadradão cru, e ali dentro você constrói o seu próprio apartamento. Então, o NeoCities é mais ou menos isso. Para onde eu quero ir, que é o próximo passo, é eu vou construir o próprio prédio. Eu tô ficando cada vez mais maluco, né? Mas, enfim, eu não quero estimular ninguém a todo esse tipo de complicação. O que eu tô querendo mostrar e conversar sobre é isso, entender a base, o que é que existe por trás de tudo isso que nós fazemos online. Então, o NeoCities, ele simplifica isso. Ele é uma homenagem aonde eu comecei a publicar meus sites no passado. Era um site chamado GeoCities, que é o mesmo conceito. GeoCities me dava um apartamento vazio e eu tinha que construir tudo. Foi exatamente no GeoCities que eu comecei a construir meu primeiro site web. Depois o Yahoo comprou e virou. Estragou tudo. Por que a gente não pode ter paz e tranquilidade com as coisas divertidas, né? Enfim, o NeoCities é a versão moderna do GeoCities, acho que até por isso que ele chama NeoCities, um trocadilho aí, e é lá que eu estou por enquanto. E se houver interesse, eu posso fazer aí sim um tutorial mais detalhado de como criar um site no NeoCities. Na verdade, o nome certo é NeoCities, né? Porque é em inglês, mas vamos chamar de NeoCities. Posso ajudar a criar, explicar como cria esse site. Então, se for o caso, se você achar interessante, deixa aí seu comentário, seja ouvindo, assistindo, onde quer que você esteja acompanhando esse episódio. Espero que tenha sido útil. Se foi útil, clique aí no joinha, like ou qualquer coisa em qualquer lugar que você esteja para estimular aí outras pessoas a acompanharem. Compartilhe para estimular também outras pessoas a acompanharem o podcast, se você acha que alguém pode ter interesse nesse tipo de assunto tão variado que eu compartilho por aqui. Um grande abraço e até o próximo.